São 8h50, nós estamos na linha agora com a professora Maria Eugênia Gimenez Boscov, ela é titular do Departamento de Engenharia de Estruturas e Geotécnica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a Poli. Bom dia, professora.
Bom dia, Ferraz.
Professora, a senhora escreveu um artigo que nós vamos publicar no portal do Jornal da USP, em que a senhora toca num ponto importantíssimo, que é a questão da construção da engenharia das barragens, né? A senhora diz que é imprescindível aposentar definitivamente o alteamento de barragens pelo método de montante, ou seja, é preciso trocar a engenharia. A senhora podia explicar isso de uma maneira melhor, mais clara, para que o nosso ouvinte pudesse entender?
Tentarei. As barragens de mineração, de rejeitos de mineração, ao contrário das barragens, por exemplo, para gerar energia elétrica, elas não são construídas já com a altura final. Normalmente elas começam com um dique de partida, uma barragem de partida de menor dimensão, e enquanto a indústria mineradora vai operando, os rejeitos vão preenchendo o reservatório da barragem. Quando chega próximo da crista, ela é alteada novamente. Então, em vez de ter um grande investimento inicial na construção da barragem e ficar enchendo a barragem durante 30, 40 anos, na verdade vão se alteando em etapas. Então, é feito esse investimento inicial para os primeiros anos. E a seguir, a produção vai acontecendo e a barragem vai sendo aumentada sucessivamente. Para ser alteada, existem três métodos usuais: o de montante, o de centro e o de jusante. O método de montante, que é o mais utilizado porque é o mais barato, em cada alteamento, o alteamento é construído sobre o reservatório, em cima dos rejeitos já dispostos. Certo. Portanto, a base desse novo pedaço da barragem é o próprio rejeito. Os rejeitos chegam normalmente na barragem como polpa, como bastante líquidos, e com o tempo eles vão sedimentando e vão adensando. E quando chegam numa certa resistência, é construído esse alteamento em cima deles. Mas não é como um solo natural, que é mais resistente, que é mais firme. A barragem é construída sobre um material que já é, por si só, um material menos resistente, mais saturado, mais mole.
Perfeito. E a senhora acha que o método de jusante é mais adequado?
Ele é muito mais seguro porque a barragem cresce para fora, não para dentro. Cada alteamento, a barragem vai sendo construída sobre o terreno natural, quer dizer, sobre o solo mais firme. É claro que com isso a barragem usa muito mais material, portanto ela fica muito mais cara. Uma estimativa grosseira é que o custo da barragem construída por jusante é cerca de 3 vezes o custo da barragem construída montante. Mas, obviamente, é muito mais seguro. Como está se construindo sobre um material firme, a barragem pode ser compactada, é possível construir filtros, drenos, ao passo que a barragem construída sobre esse terreno mais mole, a dificuldade de fazer todos os elementos, vamos dizer, protetores de drenagem, de impermeabilização, etc. Então, a barragem de jusante, sem dúvida, é muito mais segura.
Então, mesmo que se façam vistorias constantes, periódicas, com intervalos curtos, as barragens de montante, que é o que a gente teve aí em Brumadinho e Mariana também, elas podem se romper como se romperam sem dar sinais, por exemplo?
Então, eu acho que a engenharia, durante muito tempo, teve mais confiança do que deveria nas barragens de montante. Os projetos, muitas vezes, são muito elaborados, são feitos estudos laboratoriais, são feitos... Só que os rejeitos são tão heterogêneos, a própria operação da barragem muda tanto ao longo do tempo, o material que está sendo utilizado para produzir o elemento de interesse, quer dizer, o minério, ele tem diferentes porcentagens do elemento de interesse, então muitas vezes vai produzir mais rejeito ou menos rejeito, dependendo do veio. Então são tantas variáveis que ainda, vamos dizer, que o nosso conhecimento não consegue abarcar tudo. E isso está sendo provado pelo número de acidentes tão frequentes que tem ocorrido com as barragens de alteamento ao montante. Eu mesma comecei há muitos anos meu curso de geotecnia ambiental mostrando os três métodos. Hoje em dia, eu já cito de montante como algo histórico, mas que não deveria ser utilizado. Quer dizer, ao longo do tempo, eu mesma me convenci que por mais que a gente tente, monitore e procure fazer bem, ainda há muitos fatores desconhecidos ou imprevisíveis que não permitem garantir a segurança necessária para esse tipo de obra.
A senhora defende, inclusive, a proibição, né, da construção de novas barragens pelo método de montante, interrompendo as atividades das que estão em operação e aplicar emergencialmente um plano de diagnóstico e recuperação das minas já encerradas. Quer dizer, é preciso retrabalhar tudo que está aí, né?
Eu acredito que sim e acho que é possível. Como um exemplo, eu cito o caso do Japão. Em 2011, quando teve o tsunami, o governo japonês chamou um grupo de especialistas e deu um prazo de 45 dias para fazerem um planejamento de como recuperar todas as áreas que tinham sido afetadas pelo tsunami. E eles fizeram esse grupo de especialistas, quebrou a cabeça, fez um planejamento para os próximos anos, com as várias etapas que deveriam ser implantadas, e deu certo, o plano foi feito. As áreas foram recuperadas segundo esse planejamento. Então, uma força-tarefa realmente focada consegue levar a cabo essa necessidade que eu acho premente, visto o que tem acontecido nos últimos anos.
Até porque as rupturas das barragens ocorrem em barragens de montante, né? Não com a barragem de jusante ou com outro tipo de engenharia.
Exatamente.
Professora, a senhora acha que a engenharia ainda não compreendeu por inteiro o comportamento complexo das barragens de montante e de jusante? É um problema de engenharia também ou é mais de política pública, de ficar em cima das mineradoras para que elas invistam nesse tipo de empreendimento?
Olha, muitas barragens foram construídas sem monitoramento, sem fiscalização, mas ao que me consta, eu posso estar enganada, essas duas barragens que romperam com danos tão terríveis, elas eram barragens que eram consideradas bem monitoradas. Então, eu não acho que é só um descaso de fiscalização. Eu acho que é um método em que a gente ainda não tem o conhecimento suficiente para usar da maneira como a gente está usando. Com as barragens, com essas alturas é que elas estão chegando. E com os danos consequentes. A gente tem, o risco é muito grande. O risco é sempre uma probabilidade de ruptura vezes a consequência. Mesmo que a probabilidade seja pequena, a consequência nesses casos, como a gente está vendo, são muito grandes. Então, o produto sempre acaba sendo muito grande. E a gente está vendo que as probabilidades não são tão baixas assim, porque a gente está tendo mais ou menos a cada 2 anos uma ruptura de barragem.
A senhora fala no seu artigo que, entre tantas carências no controle efetivo da segurança na área de mineração, é preciso criar normas técnicas e padronizar e unificar os regulamentos, leis e portarias, né? Quais são essas carências, essas principais carências no seu ponto de vista?
Olha, são tantas. Em 2015, o governo do estado de São Paulo convocou alguns especialistas, eu fiz parte desse grupo, para fazer um diagnóstico das barragens de mineração do estado de São Paulo. E a primeira coisa que nós fizemos na época foi tentar estudar todas as legislações pertinentes. E nós vimos que tem muita legislação, tem muita regulamentação e muito dispersa. Então, primeiro precisa dar uma enxugada em toda essa informação. Nós mesmo que éramos pessoas que, de alguma forma, cada um no seu setor ou no seu órgão, estamos envolvidos com essa questão, nós mesmos não tínhamos o conhecimento de toda a legislação e regulamentação que abarca as barragens de rejeito. Nós produzimos um documento depois, que eu até deixo o link, né, no artigo. Então, tem muito ruído. As coisas precisam ser mais esclarecidas, mais unificadas, mais padronizadas. E precisa ter norma técnica para projeto, monitoramento, operação, fiscalização, plano de emergência de barragem de rejeito, uma norma da BNT. Eu acho que é fundamental.
Professora, a senhora diz em seu artigo sobre a possibilidade do reuso dos rejeitos em outras atividades econômicas, né? Reuso benéfico, inclusive. Como isso pode se dar? De que maneira o reuso pode ser usado, pode, o rejeito pode ser usado de uma maneira positiva pela sociedade?
Eu queria até enfatizar essa questão. As barragens terão muito menos risco se os resíduos forem, os rejeitos, forem, por exemplo, desaguados, que é uma técnica que já existe, mas a gente pode pesquisar técnicas mais efetivas, mais eficientes, mais econômicas, e o reuso dos resíduos. Eu acho que hoje em dia isso tem que estar sempre em mente. A gente sempre tem que procurar olhar os resíduos, sejam eles quais forem, como uma matéria-prima potencial para qualquer outra utilização. É a única maneira da gente conseguir melhorar essa questão, fechar essa conta de sustentabilidade no planeta. E os resíduos, dependendo dos rejeitos de mineração, dependendo da rocha, do minério, né, de interesse, eles podem ter diferentes utilidades. No caso, por exemplo, do ferro, os rejeitos são praticamente areias. Então, há várias possibilidades de utilização dessas areias. Os rejeitos de bauxita já são rejeitos finos e com pigmentos avermelhados. Então, eles podem ser utilizados para outras finalidades. Tem muita pesquisa sendo feita, desde utilizar como lastro ferroviário, em misturas areia-cimento, no caso da bauxita, pigmentos, cerâmica, enfim, a universidade pode e deve contribuir para procurar soluções, mas para isso precisa de pesquisa, precisa de linhas de financiamento de pesquisa para essa finalidade e, além de tudo, políticas públicas, porque muitas vezes a questão do reuso de resíduos depende também de, vamos dizer, da distância entre o consumidor onde o produto está localizado, né? Depende da logística e depende de política pública também. Sempre há um certo preconceito em trocar uma matéria-prima natural por algo que vem de um resíduo. E isso tem que ser incentivado, né? pelas políticas públicas. Tem que ser incentivado pela educação, enfim, as pessoas têm que perder esse preconceito. Mas para isso também tem que ter pesquisas que fundamentem, que deem segurança que esses materiais podem ser empregados em outras atividades.
Perfeito. Professora, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar a sua opinião sobre uma medida do governo, né, de transformar uma hidrelétrica que existe no rio Paraopeba, né, cerca de 200 quilômetros abaixo no rio Paraopeba, transformar uma barragem de hidrelétrica numa barragem de contenção desses rejeitos, né, o rio Paraopeba já está contaminado e tal, e evitar dessa maneira que os rejeitos atinjam o rio São Francisco, né, porque aí pode ser bem pior, né, o impacto do desastre ambiental. O que a senhora acha dessa medida?
Bem, eu estou ouvindo agora de você, né? Eu acho que é importante tentar conter a movimentação dos rejeitos. A gente viu o que aconteceu no Rio Doce, né? O efeito dos rejeitos chegarem até o mar e além de causarem danos ao longo de todo o rio, também estão causando danos até na pesca, etc. Agora, sobre a viabilidade técnica de usar essa barragem, eu teria que ter mais informações. Se ela teria condições de aguentar essa pressão, essa carga, né? Eu não conheço, não estou com o mapa aqui na frente, eu não estou ouvindo agora, mas a medida de tentar conter os rejeitos me parece importante. Se essa barragem que está sendo indicada é adequada, eu não saberia dizer de antemão, eu teria que estudar um pouco a questão.
Perfeito. Professor, eu gostaria de agradecer aqui a sua participação no Jornal da USP no Ar, dando aí suas opiniões, seus esclarecimentos. Professora Maria Eugênia Gimenez Boscov, do Departamento de Engenharia de Estruturas e Geotécnica da Escola Politécnica da USP. Obrigado, professora, pela sua participação aqui no Jornal da USP no Ar.
Muito obrigada também.